Olá a todos e bem-vindos a mais este podcast. O podcast de hoje é sobre os sutas do Nidana Samyutta, que é o capítulo 12 do Samyutta Nikaya. Esses sutas tratam da origem dependente, ou Paticca Samuppada, em Pali. Existem nos Nikayas muitos outros sutas que tratam sobre esse mesmo tema da origem dependente. Tanto na coleção do Majjhima Nikaya, como do Anguttara Nikaya, também do Udana e também do Digha Nikaya. Na página da sala de estudos do site, existe também o link para um guia de estudo sobre a origem dependente, que contém, além de textos, também os links para todos os sutas que tratam desse mesmo tema. Antes de ler os sutas desse capítulo do Samyutta Nikaya, eu vou ler alguns trechos de alguns artigos escritos por alguns eminentes monges. O primeiro deles, escrito por Ajahn Brahm, e o título do ensaio que ele escreveu é justamente Origem Independente. E ele disse o seguinte: o ensinamento do Buda, chamado Paticca Samuppada, geralmente traduzido como a origem independente, é fundamental para o Dhamma, para o qual o Buda despertou na noite da sua iluminação. O Buda é lembrado por ter dito: quem vê a origem independente, vê o Dhamma. Quem vê o Dhamma, vê a origem independente. Além disso, o entendimento da origem independente é parte integrante do insight que destroça a delusão que conduz a pessoa ao estado daquele que entrou na correnteza, ou seja, um sotapana, que está destinado à completa iluminação no prazo máximo de mais 7 vidas. Por isso, é justo dizer que a correta compreensão da origem independente só pode ser obtida pelos iluminados, isto é, por aqueles que entraram na correnteza, aqueles que retornam uma vez, aqueles que não retornam e os arhats. Isso já é suficiente para responder à pergunta: por que há tanta diferença de opiniões sobre o significado da origem independente? Bhikkhu Bodhi, na introdução ao Nidana Sutta, que é um sutta do Digha Nikaya, diz o seguinte: o cânone em Pali deixa absolutamente claro que a origem independente não é um ramo entre tantos outros da doutrina do Buda, mas que se trata do insight radical que se encontra no núcleo dos seus ensinamentos, o insight a partir do qual todo o restante dos ensinamentos foi desenvolvido. E por fim, Ajahn Tanissero, no artigo intitulado Fé na Iluminação, diz o seguinte: ao resumir a sua iluminação na forma mais condensada, o Buda focou num princípio de causalidade, que explica como nós vivemos num mundo onde padrões de causalidade moldam os eventos e, ainda assim, esses eventos não são totalmente pré-determinados pelo passado. O princípio é, na verdade, dual, pois existem dois tipos de causalidade se entrelaçando em nossas vidas. O primeiro é o de que uma causa dando resultados no presente imediato. Ou seja, quando existe isso, aquilo existe. Quando não existe isso, aquilo também não existe. Por exemplo, quando você liga o seu rádio, o barulho começa. Quando desliga o rádio, o barulho cessa. O segundo tipo de causalidade é o de uma causa dando resultados ao longo do tempo. Com o surgimento disso, aquilo surge. Com a cessação disto, aquilo cessa. Se, por exemplo, você estudar agora, você vai obter conhecimento em algum momento no futuro. Se alguém causar dano ao cérebro, os efeitos negativos aparecerão dali a algum tempo. Esses exemplos ilustram que uma das importantes características da causalidade é que pode haver um intervalo de tempo considerável entre a causa e os seus efeitos. É um erro supor que o efeito segue um instante depois da sua causa, ou que aparece simultaneamente com a sua causa. Na causalidade budista, a causa e os seus efeitos podem ser separados por qualquer período de tempo. No que se refere ao kama, ou intenção, O princípio dual significa o seguinte: qualquer momento de experiência consiste de três coisas. Primeiro, prazeres e dores resultantes de intenções passadas. Segundo, intenções no momento presente. E terceiro, prazeres e dores resultantes de intenções no momento presente. Assim, o presente não é totalmente moldado pelo passado. De fato, o elemento mais importante moldando a nossa experiência presente de prazer ou dor é a nossa própria criação, que toma as nossas intenções no momento presente e a matéria-prima fornecida pelas intenções do momento passado. E as nossas intenções no momento presente podem ser totalmente livres. Assim é como existe livre-arbítrio no meio da causalidade. Agora eu vou dar início à leitura de alguns sutras que foram selecionados do Nidana Samyutta, que é justamente o capítulo 12 do Samyutta Nikaya. O primeiro sutta é o Kachayanagota Sutta, que é o sutta número 15. Este é um sutta que, se fosse fazer um apanhado dos principais suttas do cânone Impali, com certeza esse sutta faria parte desse apanhado. Esse sutta, por sinal, é o sutta que foi mencionado por Nagarjuna num dos seus trabalhos mais representativos, que é o Mula Madhyamaka Karika, que é um dos fundamentos da filosofia Madhyamaka, que pode ser considerado como o ápice do desenvolvimento filosófico budista. Então o sutta diz o seguinte: em Savati, então o venerável Kachayanagota se aproximou do abençoado e, depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e disse: venerável senhor, é dito, entendimento correto, entendimento correto. De que forma existe entendimento correto? O Buda responde: Kachayana, em geral, este mundo depende de uma dualidade, a noção da existência e a noção da não existência. Mas, para aquele que vê com correta sabedoria a origem do mundo, tal como na verdade ela ocorre, a noção da não existência com relação ao mundo não lhe ocorrerá. Aquele que vê com correta sabedoria a cessação do mundo, tal como na verdade ela ocorre, a noção da existência com relação ao mundo não lhe ocorrerá. Tudo existe, Kachayana, esse é um extremo. Tudo não existe, esse é o outro extremo. Evitando esses dois extremos, o Tathagata ensina o Dhamma pelo meio. Da ignorância como condição, as formações volitivas surgem. Das formações volitivas como condição, a consciência. Da consciência como condição, a mentalidade, materialidade. Da mentalidade, materialidade como condição, as seis bases dos sentidos. Das seis bases dos sentidos como condição, o contato. Do contato como condição, a sensação. Da sensação como condição, o desejo. Do desejo como condição, o apego. Do apego como condição, o ser existir. Do ser existir como condição, o nascimento. Do nascimento como condição, então o envelhecimento e morte, tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero surgem. Essa é a origem de toda essa massa de sofrimento. Ou seja, esse é justamente a descrição dos elos da cadeia da origem dependente no seu ciclo de originação. Agora nós vamos ver, no encerramento do sutta, justamente o ciclo inverso, ou seja, o ciclo da cessação, o ciclo de cessação da origem dependente. O sutta diz, ou o Buda diz: agora, do desaparecimento e cessação sem deixar vestígios dessa mesma ignorância, cessam as formações volitivas. Da cessação das formações volitivas, cessa a consciência. Da cessação da consciência, cessa a mentalidade, materialidade. Da cessação da mentalidade, materialidade, cessam as seis bases dos sentidos. Da cessação das seis bases dos sentidos, cessa o contato. Da cessação do contato, cessa a sensação. Da cessação da sensação, cessa o desejo. Da cessação do desejo, cessa o apego. Da cessação do apego, cessa o ser existir. Da cessação do ser existir, cessa o nascimento. Da cessação do nascimento, então o envelhecimento e morte, tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero, tudo cessa. Essa é a cessação de toda essa massa de sofrimento. Ou seja, neste sutta, em linhas gerais, o Buda nega os dois extremos de que as coisas existem e de as coisas não existem, e define o ensinamento central da sua doutrina, que é justamente o surgimento dos fenômenos de acordo com causas e condições e também a cessação dos fenômenos de acordo com causas e condições. No sutta a seguir, que é o sutta número 2 dessa coleção, que se chama Paticca Samuppada Vibhanga, é uma análise de cada um desses elos da cadeia de origem dependente. Então, o primeiro elo é envelhecimento e morte. O que é envelhecimento e morte? E o sutta diz: o envelhecimento dos seres nas diversas classes de seres. A sua idade avançada, os dentes quebradiços, cabelos grisalhos, a pele enrugada, o declínio da vida, o enfraquecimento das faculdades. A isto se denomina envelhecimento. O falecimento dos seres nas várias classes de seres, a sua morte, a dissolução, o desaparecimento, o morrer, a finalização do tempo, a dissolução dos agregados, o cadáver descartado. A isto se denomina morte. O que é nascimento? O nascimento dos seres nas várias classes de seres. O próximo nascimento, a precipitação em um ventre, a geração, a manifestação dos agregados, a obtenção das bases para contato. A isto se denomina nascimento. O que é ser existir? Existem três tipos de seres: seres do reino sensual, seres do reino da matéria sutil ou com forma, e seres do reino imaterial ou sem forma. A isto se denomina ser existir. Ou seja, esses são os três tipos de reinos no qual pode ocorrer um renascimento. O que é apego? Existem esses quatro tipos de apego: apego a prazeres sensuais, apego a ideias, apego a preceitos e rituais e o apego à ideia da existência de um eu. A isto se denomina apego. O que é desejo? Existem seis classes de desejo: desejo por formas, desejo por sons, desejo por aromas, desejo por sabores, desejo por tangíveis e desejo por objetos mentais. O que é sensação? Existem seis classes de sensações: sensações que surgem do contato no olho, que surgem do contato no ouvido, do contato no nariz, do contato na língua, do contato no corpo e sensações que surgem do contato na mente. E o que é o contato? Também existem seis classes de contato. Da mesma forma que nós vimos no caso do desejo e no caso da sensação, é o contato em cada um dos meios dos sentidos, ou seja, o contato no olho, no ouvido, no nariz, na língua, no corpo e o contato na mente. E quais são, o que são as seis bases dos sentidos? Da mesma forma, são cada um dos sentidos, ou seja, a base do olho, a base do ouvido, a base do nariz, da língua, do corpo e a base da mente. E o que é mentalidade e materialidade? Sensação, percepção, volição, contato e atenção. Esses são chamados de mentalidade. Os quatro grandes elementos e a forma material derivada dos quatro grandes elementos, esses são chamados de materialidade. Ou seja, os quatro grandes elementos são a terra, água, ar e fogo ou calor. E o que é consciência? Existem seis classes de consciência, novamente de acordo com cada um dos meios dos sentidos, ou seja, consciência no olho, consciência no ouvido, no nariz, na língua, no corpo e consciência na mente. O que são formações volitivas, existem três tipos de formações: a formação corporal, a formação verbal e a formação mental. E o que é ignorância? Ignorância é não ter o conhecimento do sofrimento, não ter o conhecimento da origem do sofrimento, não ter o conhecimento da cessação do sofrimento e não ter o conhecimento do caminho que conduz à cessação do sofrimento. Ou seja, a ignorância é justamente o desconhecimento das quatro nobres verdades. O sutta a seguir é o Dukkha Sutta, que é o sutta número 43. E o sutta diz o seguinte: em Savati, bhikkhus, eu ensinarei para vocês a origem e a cessação do sofrimento. Ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, venerável senhor, os bhikkhus responderam. O abençoado disse o seguinte: o que, bhikkhus, é a origem do sofrimento? Na dependência do olho e das formas, a consciência no olho surge. O encontro dos três é o contato. Com o contato como condição, a sensação surge. Com a sensação como condição, o desejo. Essa é a origem do sofrimento. Tal como diz a segunda nobre verdade, a origem do sofrimento é o desejo. Da mesma forma em relação aos demais meios dos sentidos, ou seja, na dependência do ouvido e dos sons, do nariz e dos aromas, da língua e dos sabores, do corpo e dos tangíveis, da mente e dos objetos mentais, a consciência na mente surge. O encontro dos três é o contato. Com o contato como condição, a sensação surge. Com a sensação como condição, o desejo. Essa é a origem do sofrimento. E o sutta segue agora com o inverso, ou seja, o que é a cessação do sofrimento. Então o Buda diz: na dependência do olho e das formas, a consciência no olho surge. O encontro dos três é o contato. Com o contato como condição, a sensação surge. Com a sensação como condição, o desejo. Mas com o desaparecimento e cessação, sem deixar vestígios desse mesmo desejo, cessa o apego. Com a cessação do apego, cessa o ser existir. Com a cessação do ser existir, cessa o nascimento. Com a cessação do nascimento, envelhecimento e morte, lamentação, dor, angústia e desespero, tudo cessa. Essa é a cessação do sofrimento. E da mesma forma em relação aos demais meios dos sentidos, ou seja, na dependência do ouvido e dos sons, nariz e aromas, língua e sabores, corpo e tangíveis, mente e objetos mentais, a consciência surge, o encontro dos três é o contato. Com o contato, como condição, surge a sensação. Com a sensação como condição, o desejo. Mas, com o desaparecimento e cessação sem deixar vestígios desse mesmo desejo, cessa o apego e assim por diante na sequência até que, com a cessação do nascimento, envelhecimento e morte, lamentação, dor, angústia e desespero, tudo cessa. Essa é a cessação do sofrimento. O próximo sutta é o Upadana Sutta, que é o sutta número 52. E novamente estamos em Savati. O Buda diz: bhikkhus, quando alguém permanece contemplando a gratificação nas coisas passíveis de apego, o desejo aumenta. Do desejo como condição, o apego surge. Do apego como condição, o ser existir. E assim por diante até o nascimento. E do nascimento como condição, envelhecimento e morte e tudo mais. E essa é a origem de toda essa massa de sofrimento. E aí tem um símile muito interessante. Como se uma grande massa de 10, 20, 30 ou 40 carregamentos de madeira estivesse queimando. E nessa fogueira, um homem jogasse de tempos em tempos um tanto de capim seco, estrume seco de vaca e madeira seca, de tal forma que a grande fogueira, dessa forma alimentada e sustentada, queimaria por um longo, longo tempo. Da mesma maneira, quando alguém permanece contemplando a gratificação nas coisas passíveis de apego, o desejo aumenta. do desejo como condição, o apego e assim por diante o ser existir, o nascimento, envelhecimento e morte, tristeza e assim por diante, essa é a origem de toda essa massa de sofrimento. Na sequência, o Sutta diz, agora, quando alguém permanece contemplando o perigo nas coisas passíveis de apego, o desejo cessa. Ou seja, inicialmente o Sutta dizia, quando alguém permanece contemplando a gratificação nas coisas passíveis de apego, o desejo aumenta. E agora é quando alguém permanece contemplando o perigo nas coisas passíveis de apego, o desejo cessa. E na mesma sequência, cessando o desejo, cessa o apego. Cessando o apego, cessa o ser existir, cessa o nascimento, cessa o envelhecimento e morte, e assim por diante. E o símile é parecido, ou seja, que tivesse um grande carregamento ardendo numa fogueira, e nessa fogueira uma pessoa não jogasse combustível, ou seja, não jogasse capim, ou estrume seco de vaca, ou madeira seca. De maneira que essa fogueira, quando tivesse consumido o combustível original, sem alimento adicional, ela se extinguiria. Então, da mesma forma, quando alguém permanece contemplando o perigo nas coisas passíveis de apego, o desejo cessa, ou seja, não é alimentado. E aí, na sequência, ocorre a cessação de todos os demais elementos da cadeia. O próximo sutta é o Asutava, e é o sutta número 61. E, novamente, o Buda estava em Savati. E o Buda diz o seguinte, Bhikkhus, a pessoa comum, sem instrução, poderá experimentar o desencantamento em relação a este corpo, composto dos quatro grandes elementos. Ela poderá se tornar desapegada dele e libertada dele. Por que razão? Porque o crescimento e o declínio podem ser vistos neste corpo. Ele é visto sendo tomado e deixado de lado. Portanto, a pessoa comum sem instrução poderá experimentar o desencantamento em relação a este corpo. Ela poderá se tornar desapegada dele e libertada dele. Mas, Bhikkhus, quanto àquilo que é chamado mente, ou mentalidade, ou consciência, a pessoa comum sem instrução é incapaz de experimentar o desencantamento em relação a isso. Incapaz de se tornar desapegada e libertada disso. Por que razão? Porque durante muito tempo isso foi digno da confiança dela, foi tomado como propriedade dela e compreendido por ela da seguinte forma, isso é meu, isso sou eu, isso é o meu eu. Portanto, a pessoa comum sem instrução é incapaz de experimentar o desencantamento em relação à mente, incapaz de se tornar desapegada disso e libertada disso. O sutta continua. Nesse sentido, Bhikkhus, o nobre discípulo bem instruído observa com cuidado e atenção a origem independente. Com a ignorância como condição, as formações volitivas surgem e assim toda a sequência de elos que nós já vimos anteriormente. E aí o sutta diz, vendo dessa forma, Bhikkhus, o nobre discípulo bem instruído experimenta o desencantamento em relação à forma, o desencantamento em relação à sensação, o desencantamento em relação à percepção, o desencantamento em relação às formações e o desencantamento em relação à consciência. Experimentando o desencantamento, ele se desapega. Através do desapego, ele se liberta. Quando ele está libertado, surge o conhecimento. Libertado. Ele compreende. O nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito, foi feito. Não há mais vir a ser a nenhum estado. Ou seja, através da análise e observação atenta e cuidadosa da origem independente, é que o praticante, o nobre discípulo, bem instruído, experimenta o desencantamento em relação aos cinco agregados, que seria justamente a forma, a sensação, a percepção, formações e consciência. No sutta seguinte é o Dhammakatika, o sutta número 16. Novamente estamos em Savati. E um certo bhikkhu foi até o Buda e, depois de cumprimentado, ele perguntou: Venerável Senhor, dizem, um orador do Dhamma, um orador do Dhamma. De que forma, venerável senhor, alguém é um orador do Dhamma? Bhikkhu, se um bhikkhu ensina o Dhamma tendo como propósito o desencantamento em relação ao envelhecimento e morte, pelo seu desaparecimento e cessação, ele pode ser chamado um bhikkhu que é um orador do Dhamma. Se um bhikkhu pratica, tendo como propósito o desencantamento em relação ao envelhecimento e morte, pelo seu desaparecimento e cessação, ele pode ser chamado um bhikkhu que está praticando de acordo com o Dhamma. Se através do desencantamento, com envelhecimento e morte, através do seu desaparecimento e cessação, ele estiver libertado através do desapego, ele pode ser chamado um bhikkhu que realizou Nibbana nesta vida. Ou seja, os três estágios. Ele ensina o Dhamma, tendo o propósito do desencantamento. Ele pratica o Dhamma, tendo como propósito o desencantamento. E, por fim, através do desencantamento, ele se liberta. Da mesma forma, em relação a todos os demais elos da cadeia de origem dependente. Ou seja, se ele ensina o Dhamma em relação ao nascimento, ser existir, apego e assim por diante, se ele pratica, tendo como propósito o desencantamento em relação a todos esses elos, e se através do desencantamento ele estiver libertado de toda essa cadeia, ele pode ser chamado um bhikkhu que realizou o Nibbana nesta mesma vida. O próximo sutta é o Timbaruka Sutta, que é o sutta número 18. E novamente estamos em Savati. E então esse Timbaruka, que era um errante, se aproximou do abençoado. E depois de cumprimentá-lo, ele sentou e perguntou: como é, mestre Gotama? O prazer e a dor são criados pela própria pessoa? O Buda responde: não é assim, Timbaruka. Ele pergunta: então, o prazer e a dor são criados pelos outros? Não é assim. Como é, então, o prazer e a dor são criados ambos pela própria pessoa e pelos outros? Não é assim, Timbaruka, responde o Buda. Então, o prazer e a dor surgem ao acaso, sem serem criados pela própria pessoa e tampouco pelos outros? Não é assim, responde o Buda. Como é, então, mestre Gotama, não existe o prazer e a dor? Não é que não existe o prazer e a dor, Timbaruka. O prazer e a dor existem. Então, é que o mestre Gotama não conhece e não vê o prazer e a dor? Não é que eu não conheço e não vejo o prazer e a dor, Timbaruka. Eu conheço o prazer e a dor. Eu vejo o prazer e a dor. E aí o Timbaruka repete o que ele fez, né? O que ele perguntou. Diz, ao ser perguntado como é o prazer e a dor, são criados pela própria pessoa e assim por diante, ele sempre diz, não é assim, não é assim, né? Então, no final das contas, ele pede que o Buda responda, né? que o abençoado me explique o prazer e a dor, que o abençoado me ensine acerca do prazer e a dor. E o Buda, então, explica. Timbaruka, se alguém pensa a sensação e aquele que sente são idênticos, então ele afirma a respeito de alguém que existe desde o princípio. O prazer e a dor são criados pela própria pessoa. Eu não digo isso. Essa primeira formulação é uma formulação da pessoa que tende, que tem as ideias que tendem para o eternalismo. Ou seja, se desde o princípio alguém pensa que a sensação e aquele que sente são idênticos, então surge a ideia de que o prazer e a dor são criados pela própria pessoa. Pois nesse caso, a sensação é criada pela própria sensação. E ao dizer isso, a pessoa está admitindo a existência daquela sensação no passado. Ou seja, a pessoa está declarando e se apega à ideia do eternalismo. Já a outra alternativa, o Buda diz, mas, Timbaruka, se alguém pensa a sensação é uma coisa, aquele que sente é outra, então ele afirma com relação àquele afligido pela sensação, o prazer e a dor são criados pelos outros. Ele diz, eu também não digo isso. E esse segundo caso é justamente aquela pessoa que tende para a ideia da aniquilação. Ou seja, se no princípio alguém pensa a sensação é uma coisa e aquele que sente é outra, então surge a ideia de que o prazer e a dor são criados pelos outros. que é o que crê aquele que sente a associação, a sensação associada à ideia da aniquilação. Ou seja, a sensação do agente no passado foi extinta e alguém outro experimenta os resultados das ações dele. E, então o Buda aqui, na verdade, está rejeitando os dois extremos que nós já vimos no primeiro sutta que eu li, do Kacchayana Gotta Sutta, ou seja, de que as coisas existem e de as coisas não existem. As coisas existem tende para a ideia do eternalismo e de que as coisas não existem de que tende para a ideia da aniquilação. E o Buda diz, evitando esses dois extremos, o Tathagata ensina o Dhamma pelo meio. E novamente ele repete todo o ciclo da cadeia da origem dependente, ou seja, da ignorância como condição, as formações volitivas surgem, das formações volitivas como condição a consciência, e assim por diante. O sutta que vem a seguir é o Natumha Sutta, que é o sutta número 37. E novamente em Savati, o Buda diz, Bhikkhus, este corpo não lhes pertence, nem pertence aos outros. Vocês devem vê-lo como kama passado, formado por condições, nascido das volições, a base para as sensações. Essa é uma formulação bastante interessante e que justamente deixa claro que a manifestação das sensações é justamente originado de kama passado. Tal como o sutta diz, né, o corpo é formado por kama passado e nascido de volições, a base para as sensações. Então, na sequência, o Buda basicamente, novamente, formula a questão da origem dependente, ou seja, ele diz que um nobre discípulo bem instruído considera sabiamente a origem dependente de todas as coisas, e a sequência é a mesma sequência que nós já vimos nos outros sutas. O sutta seguinte é o Parivimamsana Sutta, que é o sutta número 51. E novamente o Buda está em Savati. E ele diz o seguinte, Bhikkhus, quando um bhikkhu está fazendo uma investigação profunda, de que forma ele deve investigar para a completa e absoluta destruição do sofrimento? E ele esclarece, aqui, ao fazer uma investigação profunda, um bhikkhu investiga assim, os muitos e variados tipos de sofrimento que surgem no mundo, encabeçados pelo envelhecimento e morte, qual é a fonte desse sofrimento, qual é a sua origem, do que ele nasce e é produzido, o que existindo faz com que o envelhecimento e morte surjam, o que não existindo faz com que o envelhecimento e morte não surjam? E ao investigar profundamente, ele compreende que os muitos tipos de sofrimento encabeçados pelo envelhecimento e morte têm o nascimento como fonte. Quando há o nascimento, o envelhecimento e morte surge. Quando não há o nascimento, o envelhecimento e morte não surge. E assim ele compreende o envelhecimento e morte, a sua origem, a sua cessação e o caminho que está em conformidade com a sua cessação. Ele pratica esse caminho. E esse é um bhikkhu que está praticando para a completa e absoluta destruição do sofrimento, para a cessação do envelhecimento e morte. E na sequência ele investiga mais, ou seja, ele investiga qual é a fonte do nascimento, qual é a sua origem, do que ele nasce é produzido, qual é a fonte do ser existir, do apego, do desejo, da sensação, do contato, ou seja, de todos os elos da cadeia da origem dependente. E ao final ele investiga as formações volitivas. E ele compreende que as formações volitivas têm a ignorância como fonte. A ignorância como origem, elas nascem e são produzidas pela ignorância. Quando há ignorância, as formações volitivas surgem. Quando não há ignorância, as formações volitivas não surgem. Então ele compreende as formações volitivas, a sua origem, cessação e o caminho. E aí na sequência o sutta diz, se uma pessoa imersa na ignorância gera uma formação volitiva meritória, a consciência vai para o meritório. Se ela gera uma formação volitiva demeritória, a consciência vai para o demeritório. Se ela gera uma formação volitiva imperturbável, a consciência vai para o imperturbável. Mas quando um bico abandonou a ignorância e fez surgir o verdadeiro conhecimento, então, com o desaparecimento da ignorância e o surgimento do verdadeiro conhecimento, ele não gera uma formação volitiva meritória ou uma formação volitiva demeritória ou uma formação volitiva imperturbável. Visto que ele não gera ou cria formações volitivas, ele não se apega a nada no mundo. Sem se apegar a nada no mundo, ele realiza Nibbana. Se ele sentir uma sensação prazerosa, ele compreende. Ela é impermanente. Ele compreende, não é para se apegar. Ele compreende, não é para se deleitar. Se ele sentir uma sensação dolorosa, da mesma forma. Se ele sentir uma sensação nem prazerosa, nem dolorosa, da mesma forma. Ela é impermanente. Ele compreende, não é para se apegar, não é para se deleitar. Se ele sentir uma sensação prazerosa, ele a sente desapegado. Se ele sentir uma sensação dolorosa ou uma sensação nem prazerosa nem dolorosa, ele a sente desapegado. Quando ele sente uma sensação que dá um fim ao corpo, ele compreende. Eu sinto uma sensação que dá um fim ao corpo. Quando ele sente uma sensação que dá um fim à vida, ele compreende. Eu sinto uma sensação que dá um fim à vida. Ele compreende com a dissolução do corpo, depois da morte, tudo o que é sentido sem deleite irá esfriar aqui mesmo. Apenas resíduos corporais restarão. E o Buda dá um símile. Suponham, bicos, que um homem removesse um pote de cerâmica do forno de oleiro e o colocasse no chão liso. O seu calor iria se dissipar ali mesmo e apenas cacos de cerâmica restariam. Da mesma forma, quando um bico sente uma sensação que dá um fim a um corpo, que dá um fim à vida, ele compreende, eu sinto uma sensação que dá um fim à vida. Com a dissolução do corpo, depois da morte, tudo que é sentido sem deleite irá esfriar aqui mesmo. Apenas resíduos corporais restarão. Aí o Buda pergunta, o que vocês pensam, bicos? Um bico cujas impurezas foram destruídas poderá gerar uma formação volitiva meritória ou uma formação volitiva demeritória ou uma formação volitiva imperturbável? Não, venerável senhor. Quando não há em absoluto formações volitivas, com a associação das formações volitivas, a consciência seria discernida? Não, venerável senhor. Quando não há em absoluto a consciência, com a cessação da consciência, a mentalidade e materialidade seria discernida? Não, venerável senhor. E a mesma coisa em relação aos demais elos da cadeia. Ou seja, quando não há em absoluto as seis bases dos sentidos, o contato, a sensação, assim por diante, até o nascimento, com a cessação do nascimento, o envelhecimento e morte seria discernido? E a resposta, não, venerável senhor. E o Buda diz, muito bem, bicos, é exatamente assim e não de outra forma. Tenham fé em mim com respeito a isso, bicos, tenham certeza disso. Livrem-se da dúvida e perplexidade com relação a isso. Simplesmente, isso é o fim do sofrimento. Próximo sutta é o Chetana Sutta, que é o sutta número 38. Também estamos em Savati. E o Buda diz, bicos, aquilo que alguém intenciona, aquilo que alguém planeja e qualquer coisa pela qual alguém tenha preferência, isso se torna uma base para a manutenção da consciência. Ou seja, este sutta é também o mesmo tema do sutta anterior que nós vimos. Está tratando das formações volitivas que são a condição para a consciência. Ou seja, aquilo que alguém intenciona, aquilo que alguém planeja, aquilo que alguém tem preferência, isso nada mais é do que a intenção, a volição. E isso justamente é a base para a manutenção da consciência. E o sutta continua. Quando há uma base, haverá um suporte para o estabelecimento da consciência. Quando a consciência se estabelece e cresce, há a produção de um renovado ser existir futuro. Quando há a produção de um renovado ser existir futuro, o futuro nascimento e morte, lamentação, dor, angústia e desespero surgem. Essa é a origem de toda essa massa de sofrimento. E o sutta prossegue. Se alguém não intenciona, alguém não planeja, mas ainda tem preferência por algo, Novamente, isso se torna uma base para a manutenção da consciência. E aí, na mesma sequência que nós já vimos antes. E aí o Sutta conclui, mas, Bhikkhus, quando alguém não intenciona, não planeja e não tem preferência por algo, nenhuma base existe para a manutenção da consciência. Quando não há uma base, não haverá suporte para o estabelecimento da consciência. Quando a consciência não se estabelece e não cresce, não há a produção de um renovado ser existir futuro. Quando não há a produção de um renovado ser existir futuro, o futuro nascimento e morte, lamentação, dor, angústia e desespero cessam. Essa é a cessação de toda essa massa de sofrimento. O sutta que vem a seguir também é um sutta bastante importante nesta coleção, que é o Upanissa Sutta. E esse sutta é conhecido como a origem dependente transcendente, porque ele justamente descreve a condicionalidade de uma maneira mais detalhada que conduz ao fim do sofrimento. E o sutta diz, novamente estamos em Savati, Bhikkhus, eu digo que a destruição das impurezas é realizada por aquele que sabe e que vê, não por aquele que não sabe e que não vê. Aquele que sabe e que vê, o que realiza a destruição das impurezas? Assim é a forma, essa é a sua origem, essa é a sua cessação. Da mesma forma com relação aos demais agregados. Assim é a sensação, percepção, formações, consciência, essa é a sua origem, essa é a sua cessação. A destruição das impurezas é realizada por aquele que sabe dessa forma e que vê dessa forma. Aí o sutta prossegue. O conhecimento da destruição das impurezas possui a sua condição. Qual é essa condição? A libertação, deveria ser a resposta. E a libertação possui a sua condição. Qual é a condição? Desapego. Ou seja, o desapego conduz à libertação e a libertação produz ao conhecimento da destruição das impurezas. O desapego possui a sua condição. E qual é a sua condição? Desencantamento. E o desencantamento possui a sua condição. Qual é essa condição? Conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são. Então aqui nós temos a sequência dos passos de insight. Ou seja, primeiro é conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são, que é Yata Bhuta Jnana Dasana, em Pali, enfatizando o aspecto de conhecimento e visão, ou seja, que o insight significa um processo de compreensão, mas também de visão, que seria justamente obtido através do conhecimento direto, do conhecimento através da experiência. Esse insight conduz ao desencantamento, que é Nibbida, e, por fim, o desencantamento conduz a desapego, que é viraga. E o desapego conduz à libertação. O conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são tem a sua condição. Qual é essa condição? Concentração, que é samadhi, que são os jhanas. Ou seja, o sutta diz que os jhanas são a condição para o conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são. E aí o sutta diz, concentração possui a sua condição. E qual é essa condição? Felicidade, deve ser a resposta, que é sukha em Pali. E a felicidade possui a sua condição. E qual é essa condição? Calma. E calma possui a sua condição. Qual é essa condição? Êxtase, que é piti. E o êxtase possui a sua condição, qual é essa condição? É satisfação, que é pamodja. Satisfação também pode ser contentamento. Ou seja, o contentamento, e nesse caso nós estamos falando do contentamento justamente com a meditação, com o objeto de meditação, o contentamento conduz a piti e sukha, que seria o êxtase e a felicidade, e a calma, que nesse caso é justamente a calma do corpo, que também conduz à tranquilidade da mente. Qual a condição que conduz à satisfação? É a convicção. Ou seja, a convicção, a fé no caminho proposto pelo Buda. É justamente essa convicção que é a condição para a satisfação. E qual é a condição para a convicção é sofrimento, é dukkha. Ou seja, justamente o sofrimento, o entendimento profundo de dukkha, que leva a buscar uma saída. E essa, encontrando essa saída através dos ensinamentos do Buda, é que conduz à convicção. E essa convicção conduz à satisfação e assim por diante no ciclo que conduz à libertação final. E o sofrimento tem a sua condição. Qual é a condição? Nascimento. Bom, se não houvesse nascimento, não haveria sofrimento. E qual a condição do nascimento? Esse já é o ciclo que nós já vimos em sutras anteriores, ou seja, ser existir. A condição de ser existir é o apego. A condição do apego é o desejo. A condição do desejo é a sensação. A condição da sensação é o contato. A condição do contato são as seis bases. A condição das seis bases é mentalidade, materialidade. A condição de mentalidade e materialidade é a consciência, e a condição da consciência são as formações volitivas. E as formações volitivas, a condição é a ignorância. E o Buda descreve um símile. Tal qual quando os devas trovejam e vertem gotas pesadas de chuva no alto das montanhas, a água flui pelas encostas enchendo as fissuras, rachaduras e valas. Quando as fissuras, rachaduras e valas estão repletas, as gotas pesadas de chuva enchem as pequenas lagoas. Quando as pequenas lagoas estão preenchidas, elas enchem os grandes lagos. Quando os grandes lagos estão preenchidos, elas enchem os pequenos rios. Quando os pequenos rios estão preenchidos, elas enchem os grandes rios. Quando os grandes rios estão preenchidos, elas enchem o grande oceano. Assim também, tendo a ignorância como condição, as formações volitivas. Das formações volitivas, a consciência. Da consciência, a mentalidade e materialidade. Da mentalidade e materialidade, as seis bases. Das seis bases, o contato. Do contato, a sensação. Sensação, o desejo. Desejo, apego. Apego, ser existir. Ser existir, o nascimento. Tendo o nascimento como condição, o sofrimento. Tendo o sofrimento como condição, a convicção. Ou seja, justamente nesse elo do nascimento, que esse sutta diferencia dos demais, e por isso que ele é conhecido como a origem independente e transcendente, porque do nascimento como condição é reconhecido o sofrimento, ou seja, quem reconhece o sofrimento e obtém a convicção, o sofrimento como condição conduz à convicção, a convicção no caminho ensinado pelo Buda, obtém satisfação. E tendo a satisfação como condição, o êxtase, a calma, a felicidade. E isso resulta na concentração, em samadhi, ou os jhanas. E tendo samadhi ou os jhanas como condição, o conhecimento e visão das coisas como elas na verdade são, que é o primeiro nível de insight. E tendo esse conhecimento e visão, o desencantamento. E tendo desencantamento, o desapego. E tendo desapego como condição, a libertação. E tendo a libertação como condição, o conhecimento da destruição das impurezas. Muito obrigado a todos.